Olá, terça-feira, 11 de fevereiro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. De acordo com o Wall Street Journal, tanto a Nokia quanto a Microsoft decidiram pôr um ponto final nos rumores e anunciarão o aparelho da finlandesa rodando Android no final do mês, durante o Mobile World Congress 2014. A decisão reflete o quão mal ambas as empresas previram o mercado de dispositivos móveis. Por problemas técnicos, o Windows Phone da Microsoft ainda não funciona como deveria nos cada vez mais importantes dispositivos de entrada e baixo custo. Incapaz de lidar com isso, a empresa teria decidido customizar o Android para que ele se pareça o máximo possível com o Windows Phone e colocá-lo em aparelhos de baixo custo cuja produção, aparentemente, será terceirizada. Assim, ao lançar um aparelho de entrada equipado com Android com o nome da Microsoft, a Nokia não só poderá reconquistar o público de países emergentes e começar a se reerguer, como também dará fôlego à Microsoft no mercado dominado pelos concorrentes Apple e Google. A gente vai para Barcelona para ver de perto o novo aparelho da Nokia rodando Android por lá.
E por falar em smartphones, agora que o anúncio do Galaxy S5 está cada vez mais próximo, o smartphone foi alvo de um novo rumor que indica que ele será lançado em duas versões. A informação é do site Sun Mobile, que percebeu a existência de dois resultados de benchmark na base de dados do AnTuTu e que podem indicar a existência de dois modelos para o Galaxy S5, um voltado para o mercado norte-americano e outro para o europeu. De acordo com o site, a versão voltada ao mercado americano é mais poderosa, com tela de 2560 por 1440 pixels e equipada com um poderoso processador quad-core Qualcomm Snapdragon 800 de 2,5 GHz. O modelo europeu viria com uma tela de 1920 por 1080 pixels e equipado com um processador octa-core Exynos 5422 de 1,5 GHz. Apesar dos números darem uma noção do que a Samsung está prestes a anunciar na MWC 2014, é possível que os modelos utilizados nos testes não passem de protótipos inacabados. Porém, se o rumor se confirmar, os dois modelos da Samsung serão uma resposta direta aos iPhones 5S e 5C lançados pela Apple.
Este início de 2014 não tem sido muito bom para a Nintendo. Para reverter as sucessivas baixas no faturamento e lucros, o presidente Satoru Iwata anunciou uma série de medidas, como a redução do próprio salário de outros executivos-chave e a chegada de aplicativos e soluções para smartphones e tablets. Dentre os pontos levantados pelos analistas estão erros graves cometidos pela empresa, como o fato dos games não acompanharem a evolução dos dispositivos. Isso faz a Nintendo perder o apoio de grandes empresas, como Activision e Electronic Arts. A falta de estratégias de inovação também atrapalhou a japonesa, que teve sua solução de segunda tela adotada pela concorrência com resultados melhores. O foco em usuários casuais também representa uma fraqueza. Esse é o tipo de público que se interessa pouco por uma plataforma, diferente dos heavy users e gamers inveterados dos consoles concorrentes. A inovação continua sendo a melhor saída para a Nintendo, e parece que é a estratégia da empresa dessa vez.
Minecraft é um sucesso absoluto e já conquistou centenas de milhares de fãs em todo o mundo. Há quem passe o dia inteiro no jogo construindo coisas, seja por diversão, seja para reproduzir o mundo real. E há quem seja fã suficiente a ponto de pensar num filme sobre a criação de Notch ou Marcus Persson para os íntimos. Foi o que fez Brandon Latch quando abriu um projeto no Kickstarter para financiar um filme baseado no jogo. Intitulado Birth of Man, o projeto já havia arrecadado cerca de 10% do total dos $60 mil pedidos por Latch, cujas intenções eram as melhores possíveis. O problema é que Notch não viu a ideia dessa forma e num tweet na semana passada soltou a bomba na cabeça de Latch, dizendo que não permitiria que nada baseado em Minecraft fosse criado sem permissão. Agora a gente tem que esperar para ver se Latch consegue chegar a um acordo com Notch e mudar o rumo das coisas, né? No entanto, nenhum pronunciamento oficial foi feito na página do Kickstarter.
Já imaginou quanto custaria um smartphone de hoje, em 1991? O site fez uma análise de quanto custaria um iPhone 5S se fosse vendido naquela época e chegou à conclusão de que você teria que desembolsar a bagatela de $3,5 milhões, ou quase R$9 milhões. Só o processador mais potente da época custaria cerca de $3 mil. Multiplicando seu valor pela capacidade do atual chip A7, teríamos um componente de $620 mil. Outro componente importante que custaria uma fortuna também é o armazenamento. Naquela época, 1 GB de armazenamento em disco rígido custava $10,000. 1 GB de memória flash, que o iPhone usa, custaria somente $45,000. Então, fazendo as contas, os 32 GB de armazenamento do 5S custariam $1,44 milhão. E isso sem levar em conta a infinidade de sensores, tela HD, o touchscreen, leitor de impressões digitais e demais componentes, além do fato de que seria impossível colocar componentes com as mesmas funções em um aparelho do tamanho do iPhone. A coisa seria gigante, maior do que uma geladeira. Ainda bem que a tecnologia avançou rápido, né?
Pela primeira vez, o Brasil entrou no ranking de avaliação de banda larga da Netflix e a surpresa veio na constatação da velocidade média de conexões. A média brasileira é de 2,08 megabits por segundo, o que deixa o país acima de diversos outros, como a Irlanda, que tem 1,82 megabits por segundo, Argentina com 1,6, México com 1,76 e Colômbia com 1,91. Nos Estados Unidos, a média também fica bem abaixo da brasileira. Por lá, foi registrado 1,78 megabits por segundo. Já individualmente, os Estados Unidos desbancaram o resto do mundo com a maior velocidade de banda registrada. Foram 3,78 megabits por segundo. O país empatou com o Chile na velocidade mais baixa, ambos com registro de 0,97 megabits por segundo, número muito abaixo dos identificados de outros países. No Brasil, a maior velocidade registrada foi de 2,85 megabits por segundo pela GVT. E a velocidade mais baixa foi a de 1,36 megabit por segundo da Oi Velox. O ranking no país traz a LiveTeam em segundo lugar, a Net Virtua em terceiro, a Algar em quarto e a Telefônica em quinto.
E o podcast de hoje termina por aqui. Acompanhe a gente pelo iTunes, não deixe de comentar e classificar nosso programa. A gente volta amanhã com mais novidades do Mundo Tech para você. Tchau!